vieram me contar que mandaram ela pra longe, onde o vento se esconde e o som do berrante se desfaz. Um fruto do nosso amor ela estava a esperar. Fiquei desesperado com tamanha maldade, pensei fazer desgraça, mas me controlei e saí pelo mundo um vaqueiro magoado, só porque um dia eu amei. É o forró Catuaba com amendoim. Passaram muitos anos e eu pelo mundo, de vaquejada em vaquejada, sempre a viajar. Vaqueiro, mas meu coração continuava a penar. Um dia fui convidado pra uma vaquejada naquela região. Pensei não voltar lá, mas um bom vaqueiro nunca pode vacilar. Nunca mais soube de nada do que lá acontecia. Eu fugia da minha dor e da minha agonia. Ser sempre campeão era minha alegria. Depois de 17 anos, preparei-me pra voltar como um campeão. Queria aquele prêmio pra lavar meu coração, mas sabia que por lá existia um vaqueirão. Começou a vaquejada em uma disputa acirrada. Eu botava o boi no chão, ele também botava. Eu entrei na festa e ele lá estava. Eu fiquei impressionado como ele era valente, tão jovem e tão forte e tão insistente. Eu derrubava o boi e ele sempre à minha frente. Chegava o grande momento de pegar o primeiro lugar. Os bois eram mais fortes, ele não iria derrubar. E sorri comigo mesmo, dessa vez eu vou ganhar. Quando me preparava pra entrar na pista, quando olhei de lado quase escurecia a pista. Quando vi uma mulher, aquela que foi a minha vida, segurei no meu cavalo para não cair. Tremi, fiquei nervoso quando eu a vi, enxugando e abraçando o vaqueiro bem ali. Entrei na pista como louco, o Batistera percebeu. Andei, foi longe do boi, ah, isso nunca aconteceu. O vaqueiro entrou na pista e eu fiquei a observar. Ela acenava, ela aplaudia e ele o boi a derrubar. Derrubou o boi na faixa, ganhou o primeiro lugar. Fiquei desconsolado, envergonhado eu fiquei. Perdi o grande prêmio, isso até eu nem liguei. Mas perder aquele amor, ah, eu não me conformei. Ela veio sorridente em minha direção e trouxe o vaqueiro pegado em sua mão. Olhou-me nos meus olhos, falou com atenção: esse é o nosso filho que você não conheceu. Sempre quis ser um vaqueiro como você, um campeão. E pela primeira vez quer a sua bênção. Eu chorava de feliz, abraçado com meu filho. Um vaqueiro como eu nunca tinha visto. Posso confessar o maior prêmio.
eu tava ali, aí eu vi você entrando e o meu coração ficou logo se balançando. Ele não tinha visto alguém tão impressionante. Ai, ai, ui, ui, toda elegante. Aonde que tu tava? De onde você vem? Dos amores que eu tive, não comparo com ninguém. Tem algo diferente, pra lá de especial.
Tava quieto no meu canto, virou carnaval.
Você virou minha cabeça, nega. Você deixou minha cabeça doidinha. Você mexeu com meu juízo, nega. Agora pede o que quiser, vai ser minha rainha.
Você virou minha cabeça, nega. Você deixou minha cabeça doidinha. Você mexeu com meu juízo,
nega. Agora pede o que quiser, vai ser minha rainha.
Foi amor, foi amor. A primeira vista
foi amor.
Oh, que coisa bonita.
Foi amor.
A primeira vista
foi amor.
Oh, que coisa bonita.
Você virou minha cabeça, nega. Você deixou minha cabeça doidinha. Você mexeu com meu juízo.
Faltam 5 minutos para as 5 na Itapuã. Por aqui está ficando nosso Pediu Tocou. Foi legal ter a sua participação pelo 719-8258-9750. Pediu Tocou volta no próximo final de semana aqui na Itapuã. E olha, vem aí a super jornada esportiva da Itapuã. Tá entrando no ar daqui a pouquinho para você o time da Arena Futebol Itapuã FM com a jornada esportiva. Logo após tem a transmissão esportiva. Hoje tem Fábio Gomes na narração, tem Reinaldo Oliveira nas reportagens, tem Michel Corbatti nos comentários, né? E ainda o restante aqui, os integrantes da equipe, com Marcos Mendonça, o Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, o Cabelinho e na sonoplastia tem o Everton Bruno. A equipe Arena Futebol Itapuã FM, uma equipe competente com a linguagem jovem e atual que enriquece o Forte baiano aqui na Itapuã, todos eles comandados por José Eduardo. Forte abraço pra você, eu sou Roberto Feliciano, volto no próximo final de semana. Tchau, tchau.
Pediu, tocou, Itapuã. Pediu, tocou.
Eu quero música, Itapuã.
Pediu, tocou, Itapuã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã.
Rapaz, vou lhe contar, viu? Quando eu entro no meu carro, velho, a primeira coisa que eu faço é ligar meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro. A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp. 71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampei é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Agora eu vou dormir com qualidade. Daquele colchão velho, não sinto saudades. Se liga, meu amigo, achei a solução. Passe na Ortossono e compre o seu colchão.
Visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Ótica Ernesto do Mundo Plaza. Tradição, qualidade e confiança. Lentes de marcas como Zeiss, Varilux e Prime. Ótica Ernesto do Mundo Plaza. 719-9290-6650.
Vila Carlton, bar e restaurante. Cerveja gelada trincando. Drinks incríveis. Petiscos de dar água na boca. Vila Carlton, bar e restaurante. Rua Manuel Leal, Barra do Jacuípe.
Oxi! O nome da rádio é Itapuã FM.
Neste domingo tem mais um jogão. show de bola pelo Campeonato Brasileiro aqui.
Itapuã.
Direto da Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória. Às 18h30, bola rolando. Mas a partir das 5 da tarde, nossa equipe de craques da Itapuã FM já entra em campo para trazer todas as emoções para você. Narração de Fábio Gomes, comentários Michel por baixo, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta de ama.
É neste domingo, a partir das 5 da tarde, Atlético Paranaense e Vitória, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica e se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neo Energia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor.
No gramado bem cuidado do Arena Futebol Itapuã FM. Nosso time de comentaristas, repórteres, narradores e especialistas para analisar, debater e discutir tudo do Bahia, do Vitória e do futebol mundial. Está entrando no ar.
Arena Futebol Itapuã FM.
Aumente o volume, porque agora é com ele. Craques da Itapuã. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você.
Fábio Gomes.
Vamos lá, 5h03. Um abraço, muito boa tarde, domingo, hein?
Domingo, 26 de abril, ano 2026. Hoje é dia do Leão, é dia do Vitória, é dia do Rubro Negro. E pra cima, tô achando baixo aqui minha voz, viu? É dia do Vitória e pra cima, brocar de qualquer maneira, tá no máximo. Brocar o Atlético Paranaense, hein? Então daqui a pouco todas as informações, todos os detalhes, daqui a pouco a gente vai trazer tudo desse duelo pelo Campeonato Brasileiro. E claro, você participa com a gente, 996542750. Hoje tem prêmio de novo do Maná Sushi, mas antes agradecer aos principais anunciantes do rádio brasileiro. Betsul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. Betsul, sua bet de norte a sul. Mix Mateus, o melhor lugar para você comprar. Somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo ou para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Mateus. Somos um só coração. Oferecimento Visão Benefícios, proteção de craque pro seu carro. Ligue 0800 919 1111. Digite opção 3. ITS Brasil, excelência em internet. Você tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo, travando? Chega de ficar sofrendo sem a menor necessidade. ITS.Brasil.net ou ligue 3402-0800. Como prometemos, tem jantar, hein? Sorte a Temac hoje do Maná Sushi Delivery. Tá aberto já, abre às 5 horas, vai até às 11 da noite. Peça pelo zap 981417114. Procure nosso amigo Gildásio, fica na rua Conselheiro Pedro Luiz, número 51, bairro do Rio Vermelho. Lembrando que tem que retirar no local, tá bom? Vamos lá trazer as primeiras informações, mas antes, Everton Bruno, você diz qual é o telefone para concorrer aos prêmios.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Pronto, mande seu áudio, mande sua mensagem, me diga o que esperar do jogo hoje. Vitória, Atlético Paranaense. Se o Vitória jogou bem contra o Flamengo, que é muito mais time que o Atlético Paranaense, hoje eu vou confiar no Vitória. Quem sabe uma boa exibição, igual a da Copa do Brasil. Tem que confiar. Mas vamos trazer as primeiras informações com ele, que sabe tudo do Leão. Bota a vinheta dele!
Reinaldo Oliveira.
Boa tarde, Reinaldo.
Muito boa tarde pra você, Fábio Gomes. Boa tarde a você, torcedor, que tá ligado com a gente aqui na Itapuã FM. Vitória, tá pronto para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Time que caiu uma posição desde o início desta rodada, a depender do jogo de hoje, pode cair mais duas posições e, se vencer, entra na primeira página da tabela. Jair Ventura relacionou 23 jogadores e tem jogador que volta a ser relacionado após muito tempo. Volante e atacante seguem de fora. Atacante e lateral esquerdo, que saíram lesionados no jogo passado pela Copa do Brasil diante do Flamengo, estão recuperados e vão pro jogo. Tudo isso e muito mais para a ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteção de craque para o seu veículo. 0800 919 1111, digite a opção 3. BNews, o site que mais cresce no Brasil. Acesse bnews.com.br. E Mix Mateus, juntos em um só coração. Daqui a pouco a gente volta com informações do Furacão, Fábio.
E como ele falou no BNews, acesse bnews.com.br. Tem esses destaques lá, hein? Secretaria da Educação anuncia retomada do pé na escola após realização de auditoria. Tem essa notícia também: morre ícone da Orla de Salvador, conhecido pelo carisma e alegria contagiante, que chamou a atenção da imprensa europeia. Quem não conhece é esse rapaz, o seu Arioste Jorge, ele que passava correndo, dando tchauzinho pra todo mundo, uma figuraça infelizmente acabou nos deixando. Acesse bnews.com.br. Nosso comentarista tá aqui, os destaques do Vitória. Reinaldo já trouxe. E aí, meu querido Michel Corbacho, boa tarde para você.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Reinaldo. Um forte abraço de gol para toda a audiência da Itapuã FM, BNews, sintonizada aqui conosco. É um jogo que, como você falou, Fábio, tem que acreditar. O que traz as expectativas e a esperança para o torcedor rubro-negro são as últimas atuações do Vitória, sobretudo a última diante do todo-poderoso Flamengo fora de casa, longe dos seus domínios. Ainda que o Vitória vai para a Arena da Baixada encarar a equipe que tem a segunda melhor campanha da competição, mas é um Vitória em que, com todas as suas dificuldades, com todas as dificuldades que Jair Ventura vai ter para escalar esse time, a gente acredita que possa pontuar na Arena da Baixada diante do Furacão.
Beleza, vamos lá, 996542750, 996542750. E o Atlético Paranaense, como é que vem o Furacão? As primeiras informações do Atlético Paranaense, venha, Reinaldo.
O Atlético Paranaense, que vem fazendo uma excelente campanha nesta Série A, é o sexto colocado. Vai com tudo pra cima do Vitória. Atacante que ficou de fora do jogo passado, ex-Bahia, na estreia da Copa do Brasil, tá recuperado e vai participar desta partida diante do Vitória. Treinador Adair Helman tem dois desfalques para esta partida. E a arbitragem do jogo, Fábio, é o carioca Bruno Arleu de Araújo. Vai comandar Atlético Paranaense Vitória, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Tá aí o nosso Reinaldo Oliveira trazendo também destaques da equipe, né, do Atlético Paranaense. É um time sempre perigoso, né, Michel? Tá numa boa fase? Tá. Mas mesmo quando não tá, jogar lá com o Atlético Paranaense é sempre um local indigesto, né?
Com certeza, é um campo, é uma cancha hostil para os adversários. A gente está falando de um Atlético Paranaense, como eu falei, Fábio, que tem a segunda melhor campanha como mandante nesse Campeonato Brasileiro, né? E se vencer hoje, ultrapassa inclusive a equipe do Palmeiras, né, como o melhor mandante do Campeonato Brasileiro da Série A. É um time que conta com o apoio da sua torcida e historicamente tem a Arena da Baixada lotada, né, preenchida pelo seu torcedor, e tem um terreno que é um gramado sintético que acaba também dificultando muitas vezes as coisas para os adversários. Então, realmente, por todo momento que vive o Atlético Paranaense, por ser um time muito bem treinado pelo Odair Helman e por ter esse terreno, essa cancha, esse estádio hostil para os adversários, a expectativa é que seja uma partida muito difícil para o Vitória.
Bom, a gente vai trazer já as informações do Vitória, tem a lista de relacionados para Reinaldo também destrinchar quem não veio, né, os desfalques e também a lista de relacionados do time. Mas antes eu quero lembrar que você participa, tá? Você quer ganhar a sua comida oriental, você que quer ganhar um temaki, né, com sua esposa para você jantar, Maná Sushi. Você encontra sushi, você encontra poke e yakisoba, hein? Então, participe através do WhatsApp 986542750, 996542750, hein? 996542750. Eu quero a sua participação. Vamos lá, Reinaldo. Vamos trazer aí as primeiras informações do Vitória, setor sem destaques. O que esperar? E antes até me responde, Vitória já chegou na Arena da Baixada, daqui a pouco sobe ao campo para fazer o aquecimento. Como é que tá o Vitória, hein, Reinaldo?
Muito bem, Fábio. Vitória sim, já tá lá na Arena da Baixada, né? Já tá preparado aí para esse compromisso, ainda não está no campo de jogo fazendo seu aquecimento. Deve entrar daqui a pouquinho. E o treinador Jair Ventura, aos poucos, vai quebrando a cabeça para montar esse Vitória, né? Perdeu vários jogadores importantes. Ele perdeu o Baralhas, que inclusive nem participou do jogo de estreia do Vitória na quarta-feira pela Copa do Brasil. Ele perdeu o Kaiser, que mais uma vez fica de fora. Kaiser agora já foi diagnosticado com lesão grau 2. Mesma coisa que Baralhas. Então vamos aí para mais 40 dias. Mas é bom que no dia 29 de maio vai dar aquela parada para a Copa do Mundo. Aí vai dar tempo de recuperar os jogadores. Claro que não é bom a lesão, né? É bom que a gente vai ter essa parada para poder recuperar o departamento médico do Vitória. Departamento médico rubro-negro que tá cheio, viu? Tem muitos jogadores, além desses dois que eu falei. Ainda tem o Dudu, todo mundo já sabe que só volta no ano que vem. Tá se recuperando de uma cirurgia na coluna, ali na região da lombar. O Edu também tá de fora, só volta ano que vem. Tá se recuperando de uma reconstrução no tendão ali do calcanhar, né? Teve o calcanhar rompido, os ligamentos do calcanhar rompido. O Matheus Silva, lesão na anterior da coxa, ainda no departamento médico. O Jamerson, lesão na posterior da coxa, ainda está em tratamento, está finalizando ali a transição, deve estar retornando ao gramado, quem sabe, daqui a mais ou menos uma semana. Camutanga, cirurgia, só volta no que vem. O Neres está finalizando a transição. Tive até uma informação de que ele chegou a ser entregue ao departamento de futebol já desde sexta-feira, mas não, está na transição ainda o jogador Neres. Richelli, lesão na panturrilha esquerda, está no departamento médico. Baralhas, aí a gente já disse, né, lesão grau 2 na posterior da coxa esquerda. Kaiser, da mesma maneira, lesão na anterior da coxa, também em grau 2. E o Pedro Henrique, mais uma vez o Pedro Henrique, ele está com uma lesão no adutor da coxa e também está em tratamento no departamento médico, Fábio. Já já a gente volta trazendo os relacionados, né? Vou trazer aí daqui a pouquinho os relacionados por posição aí da equipe rubro-negra.
Bom, tá aí meu querido Michel, o Reinaldo trazendo, né, as dificuldades do Vitória, que já não é de agora, né? Algumas dificuldades que o Vitória tem tido e vai ter esses desfalques para esse jogo.
É, e desfalques importantes, né, Fábio? Alguns desfalques já definidos, infelizmente, para toda a temporada, né? Como o Rei trouxe aí, Dudu, Edu, talvez até o Camutanga, né? Que a tendência é que retorne lá no finalzinho da temporada, mas expectativa muito baixa de ele ainda voltar a jogar nesse ano. E outros atletas, né? Kaiser, Baralhas, sobretudo esses, que são jogadores titulares, considerados titulares, e são artilheiros do Vitória na temporada. Quando a gente vai olhar a artilharia do Vitória na temporada, em todo o ano de 2026, a gente vê Kaiser, Eric e Baralhas. Inclusive, Baralhas é o artilheiro do Vitória também, um dos, no Campeonato Brasileiro. Né, em participações de gols, é quem tem mais participações de gols, são 5, 2 gols e 3 assistências. Então é um jogador que realmente, além de toda a representatividade, além de ser o capitão desse time, né? Então são ausências que fazem muita falta, né? E qualificam, né, esse time do Vitória titular, e que faz realmente muitas faltas, fazem muita falta ao time de Jair Ventura.
E você, torcedor, o que é que acha? Esses desfalques dá de qualquer forma pro Vitória chegar e vencer? 996-54-2750, valendo o sushi aí, vem pra quem quiser comer aí, 996-54-2750, mande sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, interaja com a gente. Reinaldo Oliveira, Vitória fazendo um reconhecimento do gramado, né?
É, exatamente, nesse exato momento os jogadores estão no gramado fazendo ali o reconhecimento do palco do jogo, né? Onde vai acontecer daqui a pouquinho às 18 horas e 30 minutos. Vou aproveitar trazer logo os relacionados.
É sintético lá, Reinaldo? É sintético. Antes até você trazer os relacionados, você acha que isso muda alguma coisa pro Vitória? Ah, é ruim, muda, pro, né, Vitória?
Eles estão acostumados, né? Se você pegar o histórico de confrontos, são 12, são 24 confrontos, né? O Atlético Paranaense leva larga vantagem aí pra cima do Vitória, normal. E lembrando que a última vez que o Vitória esteve aí foi em 2024, aquele resultado que praticamente rebaixou o Atlético. Porque depois do ali, o Atlético teve vários resultados à frente ruins, depois daquele jogo. Que foi depois daquele jogo também aquela história do negócio do pacto, né? Que terminou dando errado o pacto que eles fizeram e não deu certo. E aí eles terminaram caindo. O Vitória chegou lá e venceu o jogo por 2-1. Relacionados do jogo, vou trazer logo, porque já já sai a escalação rubro-negra.
Calma, calma, Calabreso, calma, deixa eu primeiro perguntar aqui a Michel, sobre a que você ia pular o gramado, você já respondeu do gramado, Michel tem que opinar do gramado.
Então, lá,
deixa só a Michel opinar aqui o gramado, pra não perder o fio da meada. Me diga, Michel, essa questão do gramado, o que é que muda pro Vitória?
Muda, viu, Fábio? O Vitória não tá acostumado a jogar num gramado sintético, né? E por contrapartida, né? Por sua vez, o Paranaense está totalmente adaptado a esse tipo de terreno. Então, a bola corre um pouquinho mais, né? E tem uma exigência física dos atletas, né? Um pouco mais. Eu vi, inclusive, algumas pessoas, até alguns torcedores do Vitória, até em contato, né, conosco, pedindo para que, pô, eu acharia melhor que Eric não jogasse, pelo fato ter um campo, né, ter um gramado sintético que acaba exigindo mais do jogador. Então realmente muda bastante, e isso é mais um ponto, mais um aspecto de dificuldade desse jogo para o Vitória, viu, Fábio?
Beleza, Michel Cobacho aqui com a gente. E você, torcedor, sobe o hino do Vitória. Quero saber o placar de hoje, hein? Pra você participar, 996-54-2750. Bota de novo aí o zap da galera.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Pronto, agora sim, sem ejaculação precoce, Reinaldo Oliveira, lista de relacionados do Leão.
Muito bem, Fábio, os goleiros Lucas Arcanjo e Yuri Senna. O goleiro Gabriel tá no departamento médico, nem viajou com a delegação. Laterais, só tem um, Ramon. Não tem mais lateral esquerdo reserva, não tem direito, não tem nada.
Então eu já posso escrever aqui que Ramon é titular, né?
Ramon é titular.
Então deixa eu escrever aqui. Né?
Pode escrever, esse aí é o único que você sabe que tá certo aí. Lucas Arcanjo também, né? É, os zagueiros, Cauã, Kaká, Edenilson e Luan Cândido. Os volantes, Kaique Gonçalves, Zé Vitor, Ronald, Emanuel Martínez, Zé Breno e Wendel. Meias, Mateuzinho, Aitor Cantalapiedra e ele de volta. Pablo, de volta às paradas de sucesso. E há quem diga que Pablo tava emprestado, né? Eu vi até em um grupo aí, Pablo tá emprestado, tá não, tá aí, tá relacionado. Os atacantes, René, Osvaldo, Eric, Lucas Silva, Diego Tárzia, Fabre e Marinho. Mais uma vez, sem Anderson Pato. Já perdeu espaço aí o Anderson Pato, o atacante que foi contratado junto à Juazeirense. 23 relacionados, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira. Agora, Reinaldo, antes até de ouvir o Michel sobre a lista de relacionados, eu vou voltar a você que eu tenho uma pergunta. A gente, há um tempo atrás, debateu sobre a quantidade de jogadores que o Vitória tem nesse elenco. Hoje você consegue mensurar a quantidade de atletas que o Vitória tem no time profissional?
No total, contando até com os que estão no departamento médico, tá? São 42 jogadores, com os dois últimos que chegaram, que foram contratados aí, que é os três, na verdade, bota 43, tá? Porque chegou por último o Anderson Pato, o René e o Zé Vitor. E aí, contabilizando com esses três, 43.
É um tal de botafone e tirafone, meu irmão, pra ver se ajeita aqui. 43 atletas. Por que que eu perguntei isso, meu querido Michel, torcedor do Vitória? Se você discordar de mim, fique à vontade, torcedor. Inclusive o próprio Michel. Porque isso só mostra. Quando o Reinaldo me vem, ele fez em tom de piada, mas de piada assim, é sério, é muito sério, mas ele brincou com o assunto. Se olhar pro banco do Vitória e dizer, o Vitória só tem um lateral relacionado. Como é que eu tenho um elenco com 43 jogadores? Ah, tudo bem, tem as lesões, eu entendo tudo isso. Mas são 43. 43, 11, 12, 11, 22, 33, 44. São quatro times. Quatro times. Fazendo, tô arredondando, que 43, titulares 11, 22, 33, 44. Quatro times. Em quatro times, o Vitória não ter condições de relacionar laterais, eu entendo os que estão lesionados, mas é mais uma prova dos erros de contratação, dos erros de gestão de futebol. 43 e o Vitória hoje não tem zagueiro relacionado, só o Ramon. Michel Corbacho, a palavra é sua, você que entende do assunto.
É isso mesmo, quando a gente olha, Fábio, para esse número, né, de 40, 43 jogadores, a gente até entende ser um número razoável, né, dos clubes a nível de Série A para a temporada e para as competições que se vai disputar. Mas, como você falou, né, ainda que o Vitória tem, Rei, me corrija por gentileza se estiver errado, o Vitória tem três laterais lesionados.
O Vitória tem Jamerson. O Vitória tem Matheus Silva.
Claudinho,
tem
Claudinho e Matheus Silva.
Perfeito.
Então são dois direito e um esquerdo.
Perfeito.
E um suspenso, que é o Nathan Mendes.
Que é o Nathan Mendes.
Né, que é o lateral direito, suspenso. Então assim, hoje só tem Ramon, que é um lateral esquerdo. Né? Lateral, só tem Ramon, que vai ser um lateral esquerdo. Quando a gente olha, pô, beleza, e cadê o outro lateral esquerdo pra suprir Ramon? Lesionado, Jamerson.
E o Wanderson, eles deixaram pra jogar o jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro.
Exato. É um menino, é um garoto que tá buscando o seu espaço no time do Vitória, né? Dentre os profissionais, inclusive, e que hoje esteve há pouco ali disputando o Bavi do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então o Vitória relaciona apenas um lateral. Né, o que se tem hoje de disponível. É, tem o Jean também, a gente está falando de outro lateral da base, né? Que jogou hoje também.
Que jogou hoje também, exatamente.
Exato, sub-20, mas é um lateral direito. Mas assim, a gente olhando para o lado esquerdo, só tem Ramon e é o que se tem. É o que se tem para jogar hoje. E aí, Fábio, pensando inclusive ainda que Ramon saiu na última partida diante do Flamengo lesionado. Deixou o jogo lesionado. Claro que se recuperou.
É, mas pode ser que ele, inclusive, não esteja 100% hoje, né?
Exatamente.
Ele pode estar indo, não estou dizendo que ele está indo lesionado, não, que eu não sou inconsequente em dizer que o DM do Vitória ia deixar isso. Mas que o cara pode estar indo meia-boca? Pode.
No sacrifício.
No sacrifício.
E eu imagino que sim. Se Rei tiver alguma informação divergente disso, por gentileza, pode trazer.
A informação que a gente tem, Corbacho, é que ele está 100% recuperado.
Então,
que ele
é
não
bom.
Teve nada demais. Ficar de olho no Eric.
É, tá? Até porque eles não vão dizer também que o cara tá meia boca, né? Porque senão eles vão estar assumindo, ó, nós enquanto médicos liberamos. E aí, liberamos meia boca. Isso é problema mesmo. Problema.
Assumiu o risco, né?
Exatamente. Como aconteceu com o Mateuzinho no ano passado.
Exato, e a gente tá falando novamente. Volta a questão do terreno, volta a questão do gramado. Um gramado sintético. Que acaba dificultando mais, exigindo mais fisicamente dos atletas. Então são dois jogadores pra gente ter atenção nesse time do Vitória hoje. O Ramon, que só tem ele como lateral, é quem vai pro jogo, ele ou ele. E o Eric, porque também acabou sentindo, né, diante do Flamengo, mas vai, ao meu ver, também meio que no sacrifício para essa partida muito difícil diante do Atlético Paranaense.
Vamos lá, 996-54-2750. Quero o torcedor com a gente, hein? Valendo o jantar no Maná Sushi Delivery. 981417114 é o zap deles. E o nosso zap qual é, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, pessoal da bancada da Arena Futebol. Rapaz, como baralha tá fazendo falta. Você vê mesmo aí, vocês que tá preocupado, treinador preocupado com a falta de baralha. Kaiser também. Kaiser foi um jogador que veio jogando umas 4 ou 5 partidas, machucado, jogando no sacrifício, certo? Com a faixa no joelho, certo? Sempre observei isso aqui. E você vê enquanto baralha faz falta. Edito Lopes, o ano passado, ainda era no programa dos Galácticos, nessa mesma emissora, foi tão infeliz num comentário que ele fez, que ele disse que
Irmão, é o seguinte, ó, qualquer crítica que você faça a qualquer profissional que não seja da minha equipe, da equipe da gente, você faz a eles lá, tá? Sei que às vezes não é nada demais, é só uma crítica de um comentário, mas aqui a gente não ouve crítica a qualquer que seja o outro profissional, mesmo que você esteja com a razão, tá? Então parei, fiz questão de cortar e eu espero que você entenda. Mas ele tocou no ponto de baralhas, Reinaldo. Quanto tempo mesmo é que baralhas fica afastado?
É lesão grau 2, Fábio. Lesão grau 2 normalmente é de 45 a 60 dias. Mas vale lembrar que no dia 29 de maio vai ter a parada da Copa do Mundo. Aí vai dar tempo de você recuperar alguns desses que estão lesionados. Claro.
Sorte
que não.
Aí, viu?
É, claro que não o Camutanga, não o Dudu, porque passado cirurgia. O Edu também, zagueiro. Esses não. Mas Pedro Henrique, Jamerson, o Matheus Silva, acredito que sim. Então quando voltar essa parada da Copa do Mundo, aí o Vitória já vai estar mais encorpado. Mas vai lembrar também um outro ponto. Dentro da parada da Copa do Mundo, vai continuar a Copa do Nordeste. E o Vitória vai ter que continuar jogando, claro, se classificar quarta-feira. Porque ele pode perder o jogo do Confiança e ficar fora.
Não, o Vitória já classificou.
Eu também acho.
Já,
mas esqueça. O jogo é jogado, né? Vai que o Vitória não ganhe lá do Confiança. Confiança querendo a classificação também. Aí é problema.
É, só tem um jeito do Vitória não se classificar. É se você não viajar para Aracaju. Como eu sei que você vai viajar, eu tenho certeza que o Vitória vai classificar.
Nem vou, nessa eu não vou.
Vai?
Não, essa eu não vou, não. Essa eu vou ficar de fora.
Meu Deus! Só falta você me dizer que é porque vai entregar bolo. Aí eu não quero acreditar nisso. Michel Corbacho, fala aí da ausência de baralhas, Michel.
É. Michel Corbacho.
Mas tem vinheta?
Olha aí.
Você não jogou
Michel Corbacho.
É porque você não jogou logo no início, chegou agora, foi? Veio de cavalo? Venha, Michel.
Tá vendo? Chegou. É, mas faz como o nosso ouvinte falou, né? Realmente faz muita falta. Tem a questão da representatividade dentro de campo, né? O ouvinte falou, é um leão dentro de campo e realmente... Né, o Baralhas é um monstro dentro de campo, se entrega bastante fisicamente, é capitão do time, né, então tem essa referência. E como eu falei, é o jogador nesse Campeonato Brasileiro da Série A, no time do Vitória, que tem mais participações em gols. São 3 assistências e 2 gols de Baralhas, que é um volante. Tá, o volante que chega à frente. O próprio Jair Ventura gosta até de mencionar, né? Sempre fala isso nas coletivas. Eu chamo ele de volante artilheiro, meu volante artilheiro. Desde a época que ele jogava no Atlético Goianiense, né? Junto com o Jair Ventura. E realmente, é um volante que pisa na área como fator surpresa, que chega bem à frente, né? E que oferece uma sustentabilidade ali no meio de campo do Vitória, que realmente tem feito muita falta, Fábio.
Beleza, já as escalações, o Vitória já entrou no gramado. Reinaldo, me dê informações aí pra poder fazer o aquecimento.
Não, já voltou pro vestiário, né? Aquela galera que tinha feito o reconhecimento do gramado, ali a gente viu o Fabri, o Lucas Silva, o Zé Vitor, já bateram e retiraram, estão nos vestiários, já volta pro campo pra fazer o seu aquecimento.
Vamos lá, mas parece que o Vitória já saiu, hein? Vitória escalado, Vitória pronto, Vitória tá definido. Vamos trazer Vitória, agora a escalação do... Tá, sua internet tá demorada, viu, meu filho? Vem que eu tô pulando melhor. Vitória tá pronto, definido, venha, Reinaldo Oliveira.
Vamos nessa, Vitória tá pronto, tá definido aí pra pegar a equipe do Furacão do Atlético Paranaense, o que eu já vinha falando a semana toda. Se você não tem lateral direito, você tem o jogador Edenilson. Vitória vai a campo com um goleiro, Lucas Arcanjo, 26 para Edenilson, 25 Kaká, 36 Luan Cândido e 13 para o Ramon. 95 é o Kaique Gonçalves, 88 Zé Vitor e camiseta meia dúzia para o Martínez. 33 Eric, 10 Mateuzinho e 91 René. Apenas uma mudança em relação ao jogo diante do Flamengo, que a mudança é na lateral direita, Nathan Mendes pelo Edenilson. Um Lucas Arcanjo, 26 Edenilson, 25 para o Kaká, 36 Luan Cândido e 13 Ramon. 95 Kaique Gonçalves, 88 Zé Vitor, meia dúzia para Martínez, 33 Eric, 10 Mateuzinho e 91 René. Esse é o time titular do Vitória, meu caro Fábio Gomes.
Vamos lá, meu querido Michel Corbacho, que falar da escalação Vitória no papel. Como diz os velhinhos, Vitória na pedra. E esse Vitória, Michel?
Não surpreende a escalação, viu, Fábio? Porque era como realmente imaginávamos, né? É, basicamente, o que o Vitória atuou, né? Como foi a campo diante do Flamengo, tendo o Edenilson improvisado na lateral direita no lugar de Nathan Mendes, que está suspenso. Não muda a ideia de jogo, a plataforma não se muda, né? E as características desse time do Vitória, principalmente para atuar fora de casa, para atuar longe dos seus domínios. É bem verdade que precisa ter muita atenção pelos lados do campo, sobretudo com o Edenilson improvisado. Vale lembrar que na última partida, enquanto ele esteve improvisado diante da Chapecoense, ele acabou sendo expulso naquele jogo e comprometendo bastante, né, aquela partida para o time do Vitória. Hoje, diante de um adversário que força bastante, que chega muito forte pelos lados do campo, esse lado, os lados defensivos, esse balanço defensivo do time do Vitória vai precisar ser feito com bastante maestria, principalmente tendo o apoio dos seus volantes. Zé Vito, Emanuel Martínez, Os volantes que, nesse triângulo invertido do meio de campo, que atuam nas vértices, Zé Vitor pelo lado direito, Emanuel Martins pelo lado esquerdo, vai precisar auxiliar bastante na recomposição a Edenilson pela direita, Ramon pela esquerda, principalmente porque vai encarar um adversário que é muito forte, sobretudo pelos lados do campo. Quando o Vitória tiver a bola, vai ter que acionar a Eric. Mateuzinho e Eric, novamente, precisam ser diferenciais técnicos e válvulas de escape para esse time do Vitória ofensivamente surpreender o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Fábio.
Beleza, tá aí, Vitória pronto, Vitória tá definido. Saber agora do nosso querido Reinaldo Oliveira e o Furacão e o Atlético Paranaense, como vem, Reinaldo?
O Furacão também, né? Já tá pronto, já tá definido aí pelo Aldair Helman. Vai a campo com 1,23, goleiro Santos, é o capitão da equipe. 29 para Benavides. É, Carlos Teran, camiseta 22. Arthur Dias, camiseta de número 4. E Esquivel, 37. 14 para Luiz Gustavo, experiente Luiz Gustavo. 27 para o Portila. 8, João Cruz. E no ataque, 7 para Mendonça, 48 para Bruninho e 9, esse é perigoso, Viveiros com a camiseta de número 9. 23 é o goleiro Santos, 29 Benavides, Carlos Teran, 22, 4 para Arthur Dias e 37 Esquivel. 14 Luiz Gustavo, 27 Portila, 8 João Cruz, 7 Mendonça, Bruninho 48 e 9 Viveiros. Esse é o Furacão para ITS Brasil, Excelência Internet e Mix Mateus, juntos em um só coração.
É um Atlético que joga, como você disse, Michel, muito pelos lados do campo, atacando, né? E quando você olha a escalação, para mim é uma surpresa, porque tava dando Dudu e hoje deu Bruninho, né? Não sei, não conheço muito o futebol desse Bruninho, mas o Atlético Paranaense aposta nessa peça. Por que que eu tô tocando nesse ponto? Que o Mendonça, automaticamente, cai pelo lado direito de ataque, que é o esquerdo com o Ramon. E eu imagino que esse Bruninho é quem vai dar aquele calor que você estava preocupado com a marcação do Edenilson.
É, exatamente. É um time muito bem treinado, viu, Fábio, por Odair Helm, e que apresenta muitas variações táticas, né? A plataforma tática dentro do campo, a depender do cenário do jogo. Inicialmente, eu enxergando esse time, acredito ver uma linha de três defensores atrás, tendo Carlos Terães, Arthur Dias e Lucas Esquivel, né, sendo o zagueiro pela esquerda, mas que é um lateral que avança bastante, que se desprende muito da linha de zagueiros e que chega muito apoiando pelo lado esquerdo com o Mendonça, por ali, por aquele setor. Setor por onde Edenilson vai precisar ter bastante atenção, como a gente falou, e vai precisar contar da recomposição de Zé Vitor e de Eric por ali pelo setor. Mais à frente, são dois volantes, Luiz Gustavo e Portilha. Joga muita bola esse colombiano. Com João Cruz na construção por dentro. Bruninho mais solto pelo lado direito. E vale atenção a Bruninho, tá? Acabou de ser negociado, garoto, acabou de ser negociado com o Shakhtar Donetsk por... Shakhtar Donetsk por 14 milhões de euros. 14 milhões de euros, o rei tá falando aqui, em reais, 84 milhões de reais. É uma das joias, né, da base do Paranaense, que esses garotos, esse time bastante veloz, bastante versátil, municia nada mais, nada menos que Kevin Viveiros, o centroavante, de muita força física, de muita movimentação e de excelente poder de finalização. Não à toa, são 6 gols para Kevin Viveiros no Campeonato Brasileiro.
Você pensa igual a Michel Corbacho ou Reinaldo, que o Atlético deve ir com 3 atrás?
Tô fora. Aí é a opinião do comentarista, eu sou repórter, eu só informo.
Eu já vi esse filme.
996542750. Bota o áudio já, as opções do Banco do Vitória e do Atlético Paranaense.
Participe através do WhatsApp 996542750.
É o que isso, Diacho?
Boa tarde, bancada, boa tarde. Me tira uma dúvida, por favor. Se o Vitória ganhar o Atlético Paranaense, ele entra no G8? Por favor, me ajuda aí. tô nessa dúvida aqui. Quem tá falando aqui é Jorge, de Santa Inês. Vale do Jequiriçá.
Valeu, Jorge, um abraço. Hoje o Vitória tem 15 pontos, se vencer vai a 18. O oitavo é o Bragantino, que tem 17.
Jogaram ontem, na rodada, né? Então o Vitória passa. Se ele ganhar, ele passa o Vasco.
O Bragantino não jogou ainda não, tá?
Jogou ontem.
Bragantino joga com o Palmeiras hoje.
Ah, é verdade. Bragantino joga hoje, verdade. Botafogo foi que jogou ontem.
Isso.
Vasco tá jogando agora. Cruzeiro jogou ontem e ganhou. Ganhou o jogo dele. Ganhou contra o Remo, lá no estádio Baianão.
Mas o Cruzeiro é o 12º, 16 pontos.
É o 11º.
Aqui, por enquanto, tá no 12º, 16. Ou 12 pontos. Ou 16 pontos.
Pronto, se o Vitória ganhar, ele tem 15, ele vai a 18. Ele passa todo mundo aí, ele assume a oitava.
Isso. Vai a oitava colocação. Então, lógico que ainda depende do Bragantino.
Isso.
Tem outros jogos pra acontecer, já a gente vai trazer a rodada, mas a princípio, a grosso modo, né, olho nu, sim. O Vitória hoje, viu, torcedor? O São Paulo é o primeiro dentro do G4, né? É o quarto, na verdade, é o último dentro dos quatro primeiros. Tem 23 pontos. O Vitória hoje tem 15. Então, o Vitória está a 8 pontos do quarto colocado. A gente tem que sempre fazer esse parâmetro, né? Dos quatro primeiros e os quatro últimos. Já o Vitória, né, que está aí com seus 15 pontos, está a 1 ponto do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Santos. Então, assim, o Vitória está um pouco perto demais, pro meu gosto, da zona de rebaixamento. Claro que esse ano tem um fator importante, Michel. Mirassol, Remo e Chapecoense, esses três parecem estar de mãos dadas. Lógico, tá muito cedo. Mas se você ver, Mirassol tem 9, Remo tem 8, Chapecoense tem 8, e você não vê força, pelo menos atualmente. Lógico que vem a parada da Copa, pode mudar muita coisa. Mas esses três parece que querem ir de mãos dadas para a Série B de 2027.
E até por qualidade, né? Por força de elenco. A gente vê uma Chapecoense, com todo o respeito e todo o carinho que a gente tem, né, pelo time da Chapecoense, mas a gente vê uma Chapecoense que tem pouquíssima qualidade técnica para disputar uma Série A com esse elenco atual, né? Então, dificilmente, eu concordo com você, Fábio, dificilmente a Chapecoense vai mudar esse cenário, né, e conseguir escapar dessa zona de rebaixamento. Remo, Mirassol, vale lembrar que tem duas competições, ainda está disputando a Copa Libertadores da América e que perdeu muitos jogadores da temporada anterior para essa temporada. Realmente também teve um desnível na qualidade técnica do seu elenco. Acredito também que vai ali brigar pela permanência, né? Mas não deve ter tantas forças para se permanecer, né, na Série A, na divisão de elite, assim como o Remo. Então eu concordo com você. Quando eu olho para a tabela, para a classificação desse Campeonato Brasileiro Série A 2026, eu enxergo Chapecoense, Remo e Mirassol com poucas forças para reagir. E aí sobra uma vaga para que Santos, Internacional, o próprio Corinthians, que não vem bem, mas está crescendo.
Mas, né, aí me preocupa, viu? Tá muito perto do Vitória. Claro. Só time de nome, né? Tô dizendo grande, quando eu falo grande, viu? Não é de desempenho, não. É de time de marca, de grife.
É de tradição.
É, né? Santos, Inter, Atlético Mineiro e Corinthians abaixo do Vitória.
Exato, exato. Ainda que o Santos, o Internacional, também não vejo tanta qualidade, não, tá? Nesse time atual. Mas realmente são, inclusive, disputaram, brigaram até com o Vitória mesmo, né? Pela permanência no ano passado. Vitória foi lá, inclusive, e venceu o Santos na Vila Belmiro, né? O que ali naquele momento deu uma sobrevida para o time rubro-negro. Enfim, realmente são equipes de tradição e o Vitória precisa acender o alerta e, inicialmente, pontuar fora de casa, porque dentro do Barradão o Vitória se faz muito forte.
Vamos lá, 996-54-2750, mais um áudio aí para depois as opções do Vitória e do Atlético Paranaense.
Boa noite, Reinaldo Rodrigo, boa noite, Fábio Gomes, João da Peita falando. Sai com o tempo para ver a freguês do Confiança. No ano passado o Confiança eliminou ele aqui dentro. Eu aqui, 2-1 aqui, eliminou o Vitória aqui. Será que vai virar? Será que Vitória vai virar freguês do Confiança? Será que o Vitória vai ter confiança mesmo? Boa noite, João da Peita falando. E hoje o placar é 2-1 Furacão.
Esqueça, meu irmão, esqueça. Reinaldo já me disse que menos de 3 ele não comemora no meio de semana. Hein, Reinaldo? Responde o torcedor aí, tá com medo de virar freguês de confiança?
Não, em hipótese
que tá falando,
ali foi
torcedor.
Um ponto fora da curva, não existe aquele resultado que é um ponto fora da curva, foi aquele ali, atípico, né? O Vitória tomou um gol aos 49 do segundo tempo, contra o Confiança, o que culminou na eliminação. O Vitória estava invicto até então na competição, naquele período, naquela ocasião. Esperaram, seguraram o Thiago Carpini até o último momento. O último momento foi justamente a Copa do Nordeste. Um jogo depois da parada do Super Mundial de Clubes, ele caiu.
Não dá pra imaginar que o Vitória vai temer o Confiança em qualquer que seja o lugar. Pode ser no campo do Tejo. É a obrigação do Vitória.
É, com certeza, Fábio. E ainda que com a equipe alternativa, que é o que se imagina que o Vitória deve fazer para a próxima quarta-feira, né, diante do Confiança. Mesmo jogando em Aracaju, mesmo jogando no Batistão, e também com todo o carinho que a gente tem à equipe do Azulão, mas realmente o Vitória precisa ir lá, precisa no mínimo pontuar para selar sua classificação à próxima fase da Copa do Nordeste.
Valeu, beleza. Esse é Michel Corbacho. Vamos lá, Reinaldo Oliveira. E as opções do Leão, hein, Reinaldo?
Muito bem, as opções do banco do Vitória, né? O Vitória que já tá aí, já prontinho pra partida. Opções pro banco rubro-negro: 20-71, Yuri Senna. 18, Garoto Cauã. 8 para Ronald. 41, Wendel. 55, Zé Breno. Mais uma vez, Zé Breno aí sendo relacionado. 62, Pablo. 7 para o Marinho. 12, Tárzia. 17, o Aitor. 20 para Lucas Silva. 11, Osvaldo. E 23, Fabre. Portanto, essas são as opções do Vitória para o banco de reservas, Fábio.
Repete, meu irmão, repete. Torcedor não pegou direito, não. Vamos lá. Eu ouvi direito que o perigoso Fabre está relacionado?
Tá no banco, né? 71 para Yuri. 18, Cauã. 8, Ronald. 41, Wendel. Wendel, pra quem não se recorda, foi jogado na fogueira do ano passado no jogo contra o Flamengo, naqueles 8-0. Nunca tinha jogado nos profissionais. E o treinador da época era o Carilli, botou ele logo de titular. Wendel, 41. 55, Zé Breno. 62, Pablo. 7, Marinho. 12, Tárzia. 17, Aitor. 20 para Lucas Silva, 11 Osvaldo e 23 Fabre. Esse é o Vitória.
Vamos analisar o que o Vitória tem no banco aqui, Michel, e já me diga também a respeito do Aito e do Tárzia, especificamente, né? Eu quero fazer a pergunta em cima dos dois. Tárzia começou bem, mostrando bom futebol, envolvente no sentido de ir pra cima. Como é que você tem visto os últimos jogos do Tárzia? E o Aito, o Cantalapiedra, ele já melhorou, que a fase era bem ruim desse jogador.
É, o que acontece, né, Fábio, sobre Diego Tárzia, é bem a característica dele, né? É um jogador que marcou apenas um único gol com a camisa do Vitória, né, diante do CRB, quando o Vitória venceu na Copa do Nordeste, fora de casa, mas é um jogador que não tem essa característica de balançar as redes. Sim, joga ali pelo lado do campo, né, principalmente pelo lado esquerdo, é um jogador que tem muita velocidade, gosta de atacar a profundidade, gosta do X1, né, das jogadas individuais, oferece essa dinâmica, essa versatilidade pelo setor, mas quando a gente pensa em um extremo, em um atacante de beirada para marcar gols, nesse quesito ele acaba pecando. Ainda assim, eu enxergo, sobretudo para a partida de hoje, que ele pode ser uma alternativa importante para o Vitória no segundo tempo. Principalmente porque o Atlético Paranaense, ele com o ala Benavides, que avança bastante pelo lado direito e vai bem à frente, né, na fase ofensiva, mas na fase defensiva ele deixa a desejar. Então, ter um jogador mais rápido ali nas costas de Benavides, quem sabe pode ser uma alternativa para o Vitória no decorrer da partida. E sobre Aito, eu acredito que tenha que atuar mais por dentro na função de Mateuzinho, como um meia cerebral. É originalmente por onde ele atua, né? Por onde é a posição dele. Muitas vezes o Jair Ventura desloca o Aito para a ponta esquerda, fazendo ali uma trinca, né, no meio de campo, com Eric na direita, Mateuzinho centralizado e Aito mais deslocado pela esquerda. Para mim, dessa forma, ele acaba prejudicando ao desempenho de Aito. Não que seja um craque, longe disso, tá? A gente sabe disso, mas é um jogador que pode oferecer melhor por dentro na posição de Mateuzinho. E quando a gente olha rapidamente, Fábio, para esse banco do Vitória, a gente vê muitos garotos, muitos jogadores que atuaram, inclusive, no Campeonato Baiano, mas, sobretudo, porque o Vitória tem um caminhão de jogadores.